carga não chega a todos. Nós sabemos que há computadores que só são utilizados em algumas escolas em dias especiais, não são utilizados no dia-a-dia. As escolas ainda têm deficitária a quantidade de técnicos ou professores que possam mexer nos equipamentos informáticos. O PIRLS diz que há uma queda na leitura dos alunos do quarto ano e que tem vindo a piorar desde 2016. O PISA diz que há uma estagnação de resultados desde 2018, também no quarto ano. O TIMSS diz que os resultados desoladores de matemática são expressivos. Portanto, tudo isto, Sr. Ministro, nos causa preocupações e porventura para este Governo parece que não interessa nada. Ouvimos o Sr. Ministro dizer que anunciar dados relativamente à quantidade, diminuímos o abandono escolar. Sim, e a qualidade, Sr. Ministro. Estes resultados dos testes que foram executados têm que demonstrar qualidade na nossa escola. E, portanto, não é só pergoar, não é só quantidade, porque 50% dos jovens, na conclusão do seu percurso académico, emigram, Sr. Ministro. E, portanto, há que repensar que 50% dos jovens procuraram explicações no ensino secundário para fazer estes exames. Os rankings, nem vou por aí, há desigualdades gritantes, mas há uma coisa certa, Sr. Ministro, é necessário haver aferição da qualidade de ensino, da qualidade de aprendizagens dos nossos alunos e, portanto, deixo este desafio para que se repense, se reveja, tal como o PSD já fez anteriormente, que se façam provas no quarto, no sexto ano, nestes ciclos e que se mantenham os exames porque são indicadores de qualidade de aprendizagens dos nossos alunos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a falta de professores é um dos maiores problemas da escola pública. Sabemos qual é a resposta que a direita tem para esta falta de professores. O Chega pretende cortar disciplinas e currículos e, com isso, despedir milhares de professores, poupando assim milhares de euros. O PSD tem uma resposta conforme o dia, vai mudando conforme tem ou não responsabilidades e conforme o seu voto serve ou não para devolver direitos aos professores. A Iniciativa Liberal tem uma proposta um bocadinho mais assertiva do que aquela que o Sr. Deputado Rui Rocha aqui nos trouxe, mas à qual eu irei daqui a pouco. O que eu gostaria de saber é se o Governo tem alguma resposta que se distinga da direita para resolver o problema da falta de professores. Eu gostaria de saber, concretamente, se o Governo está disponível para pagar aos professores deslocados o apoio que merecem e que merecem e que precisam em transportes e em habitação para não terem que pagar para dar aulas, como atualmente acontece. Obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Seguir a ordem das intervenções, Sr. Deputado André Ventura, é verdade, outros países reduziram o abandono escolar precoce, mas nenhum reduziu como Portugal nos últimos anos. Aliás, não é por acaso que alguns dos países que enunciou estão a vir a mandar equipas a Portugal para perceber qual foi o trajeto de Portugal nestes últimos anos. Senhor Deputado, e a Senhora Deputada Inês Barroso também, falam muito da fraca qualidade dos nossos alunos, da fraca qualidade das nossas aprendizagens, como toda a qualidade do ensino decaiu. Eu vou convidar os dois a fazerem um exercício. Peguem nos exames nacionais que estão a ser feitos nesta altura e tentem resolvê-los com o conhecimento que tinham quando saíram da escola secundária e talvez percebam que, se calhar, o ensino está bem mais exigente do que era no nosso tempo. Senhora Deputada Inês Barroso, a escola pública enfrenta problemas e nós estamos a resolvê-los. Dizer que a escola pública não está saudável faz parte de uma agenda bem conhecida da direita que só enaltece as grandes condições de outro setor, das escolas privadas, e que insiste em denegrir a escola pública. Fico satisfeito por finalmente o PSD afirmar que é necessário aferir. Senhora Deputada Joana Mortágua, sim, temos medidas para combater a falta de professores ao nível da formação inicial, ao nível das medidas que vão reduzir o tempo para a vinculação, que vão reduzir as distâncias, e sim, estamos a começar a arrumar uma casa com décadas de desarrumação no recrutamento e na colocação.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, caras e caros colegas, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro. A pergunta da Iniciativa Liberal está colocada ao contrário. E digo isto, não percebo que a Iniciativa Liberal a tenha querido colocar assim, digo com simpatia e explico com uma história. Eu fui a semana passada à minha escola secundária, aqui em Lisboa, a Escola Secundária Luísa de Gusmão, gravar um podcast com dois alunos daquela escola, o André, que quer ir para a História, na Universidade Pública, a Maria, que quer ir para a Engenharia, também na Universidade Pública, e a minha escola está diferente, a biblioteca mudou de lugar, há estúdios onde os alunos gravam podcasts. A minha pergunta é muito mais se aqueles jovens são para este país que está neste hemiciclo, a ter este debate assim. Ou seja, se nós somos merecedores da qualidade dos jovens que temos no ensino agora. E é por isso que me parece que a pergunta está mal colocada, porque para sermos merecedores daqueles jovens, nós temos que ter muito mais ambição. Vou dar dois exemplos muito concretos de onde é que ela pode estar. Se é verdade que há gente a ir para o ensino privado e a pôr os filhos no ensino privado, uma das razões tem a ver com o ensino das línguas. As pessoas querem que os filhos saibam mais línguas num mundo mais globalizado e poliglota. Porquê é que o ensino público não é mais ambicioso e porquê é que não há escolas internacionais públicas para competir com as escolas privadas que existem? Ir buscar as melhores ideias, as melhores infraestruturas e os melhores professores nacionais e estrangeiros também na escola pública portuguesa. E em segundo lugar, para o problema da habitação, acompanho a pergunta da deputada Joana Mortágua, mas dobro a aposta.
Muito obrigado.
Se tivéssemos um problema de habitação para professores no século XX, o que nós faríamos era construir casas para professores, bairros para professores, e eu aposto que aí
muito
seria
obrigado,
muito mais invejável a carreira e a profissão de professor. Muito obrigado. Muito
obrigado. Para intervir em nome do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Loff. Peço silêncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Quase meio século depois de 25 de Abril, a escola pública, instrumento decisivo da construção da democracia social, é uma das muitas conquistas de Abril, deixada ao sabor da batalha enganosa das contas certas, da racionalização da escassez, para não dizer do racionamento da escassez, do incumprimento das promessas deste Governo. Não sei se este país não é para jovens, como a IEL parece querer dizer. O que sei é que ele é, contudo, aquele cujas crianças e jovens, mais do que nunca, ou pelo menos mais do que há muito tempo, precisam da escola pública para que se lhes assegure um desenvolvimento de todas as suas potencialidades, em plena liberdade, fruição de direitos, com respeito pela sua diversidade, pelas suas necessidades específicas. O PCP insiste sempre que é necessário garantir a igualdade no acesso e sucesso escolar, efetivando o direito à educação, garantindo para isso as condições adequadas para o processo de ensino-aprendizagem. Isto é essencial, não se podem definir políticas públicas e permanentemente centrar-nos nos valores que as fundamentam e depois não haver meios para as concretizar e criar um permanente ceticismo por parte da sociedade relativamente às políticas públicas. A experiência que cada criança e cada jovem tem da escola e da aprendizagem deve ser feita num percurso de desenvolvimento integral. Esta concepção da escola, a única compatível com a democracia, implica financiamento de recursos adequados, implica plena democracia na vida interna das escolas, para que nelas se identifiquem racionalmente necessidades e se decida transparentemente a alocação dos recursos. Isto implica, nunca nos cansaremos de insistir, a contratação de todos os trabalhadores necessários à garantia do serviço público de educação, desde logo educadores e professores, mas também todos os técnicos especializados necessários para responder às crianças e jovens com necessidades educativas específicas, como bem verificamos os membros do grupo de trabalho desta Assembleia de acompanhamento do Plano de Recuperação de Aprendizagem nas escolas que temos visitado e como vimos por parte de todas as entidades que temos auscultado. Normalmente com a descrição dos meios horários de psicólogo, dos meios horários da terapeuta ocupacional que se tem que distribuir entre não sei quantas escolas no mesmo agrupamento, que no caso das escolas do interior distam, obviamente, quilómetros e quilómetros entre umas das outras. Falamos, portanto, dos professores que acompanham os alunos com necessidades educativas especiais, de psicólogos, de terapeutas da fala ocupacionais, entre outros, e tem que haver, evidentemente, um reforço, um grande aumento do recrutamento destas pessoas. Implica também um investimento na ação social escolar, que no atual contexto económico e social de perda de poder de compra das famílias é ainda mais necessária. É preciso garantir que todas as crianças e todos os jovens são devidamente apoiados. 20 anos de políticas hostis contra a profissão docente e os professores, que foram desenvolvidas pelos governos do Partido Socialista, especialmente os dois de maioria absoluta, quer de Sócrates, quer o atual, e os governos da direita, levaram um dos problemas mais sérios, aqui já discutido, da escola pública. Não, caro deputado André Ventura, a geringonça onde isso já lá vai. É verdade, ainda não se deu conta. E, evidentemente, causou um problema, agravou brutalmente um problema de falta de professores, e não vale a pena dizer se ele é europeu, universal ou não. A falta de professores com que hoje a escola pública se confronta combate-se respeitando os seus direitos, garantindo a sua estabilidade profissional, a valorização dos seus salários e a progressão natural sem cotas na carreira. E, para recuperar a confiança e expectativas dos jovens estudantes, para os atrair para a profissão, repondo, Sr. Ministro, 6 anos, 6 meses, 23 dias de tempo de serviço foram confiscados aos professores.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Nós, por um lado, não conseguimos saudar a iniciativa liberal pelo debate que aqui nos traz hoje, porque, na verdade, este debate não deixa de ser um pouco uma certa lavagem de imagem, porque nós não nos esquecemos quando a iniciativa liberal queria imputar os custos totais do ensino superior aos jovens estudantes. E, portanto, temos muita dificuldade em compreender que agora a iniciativa liberal venha defender a escola pública quando foi das primeiras forças políticas a atacar a escola pública, que é fundamental e é de facto uma oportunidade para a igualdade dos nossos estudantes. Mas não significa isso que esteja tudo bem, é evidentemente que não está, e por isso mesmo temos algumas questões, nomeadamente para o Sr. Ministro. Mas propaganda eleitoral para os jovens, lamentamos, mas não acompanhamos esse estilo de política. Até porque não ouvimos até aqui uma única solução. E, Sr. Ministro, nós até hoje, até por força daquilo que têm sido as reivindicações por parte dos professores, há um debate que tem passado de alguma forma ao lado. E esse debate prende-se com alguma reforma na escola pública, seja desde o ensino básico até ao ensino superior. Como é que vamos aproximar os jovens NEET do ensino? Porque, de facto, se por um lado os números decresceram, não nos podemos esquecer que os dados oficiais em 2020 nos falavam de mais de 181 mil jovens que não estudavam. E, portanto, que medidas é que, de facto, têm para esta reaproximação? E depois, na dimensão dos professores, e para concluir, que sei que o meu tempo está a acabar, Sr. Presidente, em relação, por um lado, ao problema da habitação dos professores deslocados, que é preciso não só concluir, mas também dos alunos que precisam de respostas de alojamento estudantil, não só aqueles que vêm de outros distritos do país, mas também das regiões autónomas, que propostas é que têm, de facto, para resolver estes problemas? Obrigado.
Obrigado. Para uma intervenção em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A IEL traz-nos hoje a conversa já gasta dos rankings. A conversa já gasta dos rankings serve há muitos anos para fazer a propaganda das escolas privadas e para dizer que a escola pública não tem qualidade. Eu conheço muitas das escolas que aparecem frequentemente taxadas pelos rankings como as piores escolas do país. São as escolas do Val da Amoreira, do Monte da Alfazina, no Monte da Caparica. São as escolas que a Iniciativa Liberal taga como as escolas onde os alunos não têm mérito e os professores não têm mérito. É esse o resultado deste ranking. Quando a Iniciativa Liberal vem dizer que há professores que não cumprem critérios de meritocracia e que há alunos que naturalmente também não cumprem critérios de meritocracia e que esses critérios são avaliados pelos exames, o que está a dizer é que os alunos destas escolas não têm mérito e os professores destas escolas não têm mérito. E é por isso que eu agradeço à Iniciativa Liberal a oportunidade de citar Carlão nesta Assembleia da República, quando o Carlão, ainda não há muito tempo, há poucos dias, disse que a meritocracia é das maiores mentiras dos últimos anos. Eu quero agradecer muito à Iniciativa Liberal por esta oportunidade. Mas quero também desvendar, de uma maneira um bocadinho mais clara do que aquela que o Sr. Deputado Rui Rocha aqui fez, a proposta da IEL para a falta de professores. A Iniciativa Liberal tem como proposta o fim do concurso por graduação e a possibilidade da seleção de professores pelos diretores, e que a vinculação dos professores às escolas se faça por perfis de competências. A proposta da Iniciativa Liberal para resolver o problema da escola pública é uma guerra aberta com professores. E não vamos sequer às propostas da Iniciativa Liberal sobre o próprio modelo de financiamento da escola pública, que levariam ao fim da escola pública. Um dia terei muito gosto em discutir